Bendito é o nome do Senhor. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de repartir com os irmãos algumas considerações sobre Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, sobre a renovação de mente, uma necessidade imperiosa que temos para compreender e para andar nessa vida que o Senhor nos chamou. Então falamos na ocasião sobre a necessidade de termos a nossa mente renovada como a palavra de Deus fala. Hoje eu gostaria de dar seguimento nesse mesmo assunto e falar um pouquinho a respeito de como é que isso vai acontecer e dos meios que Deus usa para produzir em nós essa renovação de mente. Por isso eu queria convidar os irmãos que nós abríssemos novamente em Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa mente não for renovada, de acordo com a mente do Senhor, com a mente de Deus, com os valores e com os pensamentos de Deus, nós não temos como experimentar na nossa vida a vontade de Deus exatamente como ela é. E a palavra diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Muitas vezes, amados, nós que temos aprendido, ou pelo menos temos sido bastante ensinados a respeito do valor da obediência, nós recebemos uma orientação, recebemos uma palavra de Deus, e nós então sabemos que temos que responder a esta palavra com obediência. Nós obedecemos, muitas vezes até sem compreender totalmente o motivo daquela ordem, o motivo daquela orientação. Isso é absolutamente correto. Mas fica claro que o Senhor quer nos levar um pouco adiante, um pouco além disso. Porque às vezes nós obedecemos porque recebemos a palavra. E fazemos isso obedecendo apenas. Mas não são poucas as vezes em que depois de ter obedecido, quando nós percebemos o fruto que aquela palavra trouxe na nossa vida, depois que as coisas passaram, nós vamos então compreender qual era a intenção do Espírito, qual era a intenção de Deus ao nos dar aquela palavra. E aí nós nos alegramos naquela palavra, percebendo que ela era boa, ela era agradável e foi a palavra que caiu perfeitamente para a nossa vida, dentro da necessidade que Deus tinha de produzir Jesus Cristo em nós. Então, se a nossa mente já está transformada, se nós então já nos abrimos para que o Espírito Santo colocasse em nós os pensamentos dele, nós de saída já podemos cumprir com a palavra, cumprir com a obediência, entendendo aquilo que Deus quer, e essa obediência vai se tornar então prazerosa. Porque nós de antemão vamos conhecer e experimentar a vontade de Deus nesses três aspectos: sendo boa, sendo agradável e sendo perfeita. Considerando assim e praticando dessa maneira. Agora, aqui diz que não devemos nos conformar com este mundo, não devemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem duas coisas aqui em questão. Transformai-vos é uma ordem que é dada para nós. Volney, tu precisas transformar a ti mesmo. Como é que eu vou transformar a mim mesmo, Senhor? Com a renovação da tua mente. Mas isso é uma coisa que eu não posso fazer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos pensar então que aqui nós temos duas partes. Uma parte que cabe a nós e a outra que só o Senhor pode realizar. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, é um texto que faz parte da nossa catequese, né? Marcos 8, 34, Quando o Senhor Jesus está falando a respeito de arrependimento, que é a primeira mudança de mente, a primeira grande mudança de mente que acontece na nossa vida, ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus são decisões que cabem a nós. Nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor é algo que só Deus pode fazer. Mas primeiro eu decido concordar com Ele. Primeiro eu decido abandonar a minha posição, aquela que era a minha posição até aquele momento, para concordar com a palavra que Deus está trazendo para mim. Palavra essa que vai produzir uma reviravolta completa na minha vida. Mas o Evangelho está ali. Se eu não decidir ir após o Senhor, negar a mim mesmo e tomar a cruz, o Evangelho não vai produzir absolutamente nada na minha vida. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, tem um outro texto muito interessante a respeito disso, a respeito de atitude. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu já li alguns comentários interpretando esse texto de maneiras diferentes. Mas uma coisa é certa: o reino de Deus, não tendo forma exterior e não sendo um território, não é um país, não é um lugar, ninguém pode se apoderar do reino de Deus. Pelo contrário, o reino de Deus vem para se apoderar da nossa vida, para que Deus retome a autoridade máxima que é dele por direito de criação. Mas acontece que se eu não decidir estar debaixo do governo de Deus, o governo de Deus não vem sobre a minha vida. Se eu não tomar uma decisão forte, uma decisão firme, uma decisão inabalável de ir contra a maré, o reino de Deus não vem. Então, nesse aspecto, eu não vou entrar, eu não vou me apoderar do governo de Deus sobre a minha vida se não me esforçar para isso, exercendo a minha decisão e a minha vontade de maneira positiva, concordando com Deus. Vocês percebem, amados? O Senhor tem o poder maior do que qualquer outro poder. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome que se pode mencionar. Mas Ele não entra na nossa vida se nós não deixarmos. Ele não entra no coração de um pecador se esse pecador não decidir completamente entregar-se a Cristo. Então, se ele se entrega, podemos dizer que ele conquistou o reino e o reino conquista ele também. A mesma atitude positiva de concordar com Deus nós precisamos ter para que a nossa mente seja renovada. Porque senão o Espírito Santo não vai encontrar como chegar em nós de maneira satisfatória. Ou então vai ser um processo que vai demorar muito. Nós não temos como apressar as coisas que Deus vai fazer na nossa vida, mas nós certamente podemos atrasá-las. Nós não podemos correr mais do que a capacidade que temos, mas nós podemos atrapalhar o Senhor e fazer com que todo o processo dele na nossa vida se atrase. O que nós vamos escolher? Nós vamos bater o pé com o Senhor? Nós vamos ficar guardando os nossos próprios valores, a nossa própria maneira de pensar, os nossos próprios sentimentos? Ou nós vamos dizer: Senhor, eu abro as portas completamente, entra e faz tudo aquilo que tu vês que é necessário ser feito. Tira o que não presta, traz o que é do teu filho, o que é novo. Fora com o velho, que vem o novo, o que é celestial. Precisamos ter no nosso coração uma atitude assim, para que Deus possa fazer e fazer o mais rápido possível, porque o tempo é curto. Dentro dessa palavra, existem duas atitudes, duas disposições de coração que eu queria destacar e que dificultam extremamente o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. As disposições, atitudes de coração A soberba e a obstinação são duas atitudes que fazem com que o trabalho do Espírito Santo se torne praticamente inviável na nossa vida até que nos arrependamos disso. Vamos examinar aqui em Romanos 12, outra vez, o versículo 3. Logo em seguida, a palavra já nos fala a respeito de uma dessas atitudes. Romanos 12, 3. Depois de dizer que nós precisamos, então, nos transformar pela renovação da nossa mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, Paulo diz assim: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Junto com esse texto, vamos retroceder um pouquinho até Provérbios, capítulo 3, versículo 7 e 8. Uma advertência também a essa atitude de soberba. Provérbios, capítulo 3, versículo 7 e 8, a palavra de Deus nos adverte nos seguintes termos: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A palavra de Deus diz claramente, como se esses textos são apenas dois, mas existem muitas outras advertências contra essa atitude de soberba. Pensar de si mesmo além do que convém. Ser sábio aos seus próprios olhos. A pessoa que é assim, ela não é uma pessoa que se deixa repreender. É uma pessoa que não se deixa ensinar. Se essa pessoa não se deixa ensinar, ela não pode aprender. E se ela não pode aprender, ela não pode crescer. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Aos humildes, porém, ele concede a sua graça. Então, se nós temos uma atitude dentro do nosso coração, pensando mais do que convém, nos colocando numa posição onde certamente não é a que Deus nos colocou, nós então estamos com problemas, porque o Espírito Santo vai resistir a nós até que nós recuemos dessa posição e nos arrependamos. Nós precisamos viver de tal maneira, amados, para que sejamos acessíveis a recebermos uma palavra de ensino ou uma palavra de repreensão de quem quer que seja, porque a graça do Senhor está derramada sobre todo o corpo. Eu me converti ao Senhor há 20 anos atrás. Mas se isso for a minha credencial, se eu pensar de mim mesmo mais do que convém, então eu não vou aceitar nenhuma palavra de repreensão e nenhuma palavra de ensino de uma pessoa, a menos que ela me prove que ela tem mais do que 20 anos de convertida. Porque se ela tiver menos do que 20 anos, eu vou dizer assim: olha, querido, então tu me alcança primeiro e depois tu vem falar comigo. Será que é assim? Será que isso tem algum valor perante Deus? A autoridade de cada membro do corpo está na palavra que ele tem para a tua vida. Ele pode ter um mês de convertido e ter recebido uma palavra de Deus a respeito de ti. E a autoridade dele não está na experiência que ele tenha, mas está na palavra que ele recebeu. Mas se eu pensar de mim mesmo mais do que convém, esse irmãozinho ou irmãzinha vai vir falar comigo e prontamente eu já vou ter um outro versículo, um outro texto para dizer a ele que não era nada daquilo, que ele entendeu mal, que ele não sabe de nada e que ele precisa buscar o Senhor. E vou até sair orando por ele. Pedir: Senhor, ó Senhor, ensina este irmão a não repreender os mais velhos. Que lástima isso. Que lástima. Não haja no nosso coração nenhuma soberba. Isso é apenas um exemplo, né, de uma atitude que vai fechar, certamente. Se eu tivesse agido assim, eu teria fechado ao Espírito Santo a porta de agir através de um membro do corpo e de trazer para mim uma palavra que é vida para mim. E fechei essa porta baseado unicamente na soberba, no fato de pensar de mim além do que convém. Não seja assim conosco. A soberba é algo que o Senhor detesta e ele resiste ao soberbo. Uma outra atitude negativa que nós devemos deixar que o Espírito Santo julgue e tire das nossas vidas é a obstinação. Vamos ler aqui em Provérbios mesmo, avançamos até o capítulo 29, versículo 1. Provérbios 29, 1. Essa é uma palavra que sempre me causou muito temor, muito respeito e me fez pensar bastante. Provérbios 29, 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado repentinamente, ou de repente, sem que haja cura. Aquela pessoa que recebe uma palavra de repreensão, e recebe a segunda, e recebe a terceira, a quarta e a quinta, mas ele simplesmente endurece o seu coração contra aquela palavra. Ele não está aberto e não está disposto a receber, porque ele já sabe, no coração dele, ele já sabe o que é certo e errado, ele já tem a ideia dele e ele não vai mudar. Ele é obstinado. Ele não está disposto a deixar que o Senhor mexa com ele, para a direita ou para a esquerda. Ele assentou, ele tem uma questão fechada com Deus. Amados, não pode existir em hipótese nenhuma questões fechadas com Deus. Porque a última palavra sempre é dele, nunca é nossa. Não pode existir nenhuma questão fechada com o Senhor. Se eu for uma pessoa obstinada, Deus vai me repreender porque Ele me ama. A segunda, a terceira, a quarta, quantas vezes, eu não sei. E se eu ainda não atender, o Senhor vai... A Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que despedaça a rocha. Bem, então vai ser uma martelada no meio da cabeça. Para tontear e para desestruturar, ainda porque Deus ama. Para que eu não seja condenado com o mundo. Para que essa obstinação seja quebrada. Para que eu finalmente consiga dobrar o meu pescoço diante de Deus. Mas quanto tempo já foi perdido nisso? Quanto tempo foi perdido? Quanto eu sofri por ter resistido ao Senhor e não permitido que Ele renove a minha mente. Porque se eu me abrir para Deus e Ele conseguir então fazer com que eu ponha a cabeça para fora daquela situação que eu estou vivendo, daquele pensamento obstinado, e eu então puder começar a ver as coisas do ponto de vista dEle, eu vou me alegrar nessa palavra e vou descobrir que esta palavra que vem para mim é boa, é agradável e é perfeita. Mas não pode haver nenhuma questão fechada. Não pode haver obstinação no meu coração. Essa atitude precisa estar longe de mim. Eu preciso jogar isso longe de mim. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me leve a um arrependimento. Quando eu digo que esta palavra me infunde temor, amados, é porque muitas vezes eu percebo na minha vida áreas onde o Espírito Santo está falando e não é a primeira vez. Então eu fico ligado, eu fico pensando, Senhor amado, eu não quero ser obstinado nessa área aqui, eu não quero ser obstinado. Por favor, me ajuda. Eu preciso de ti. Eu não quero ter nenhuma questão fechada contigo. Eu quero atender as repreensões do Espírito, porque são repreensões para a vida. Não haja no coração de nenhum de nós soberba. Não haja no coração de nenhum de nós obstinação. Pelo contrário, 2 Coríntios 11, 3 nos fala de outras duas atitudes bem diferentes, e que são as atitudes de vida. Na verdade, Paulo está colocando essas duas atitudes em realce nessa passagem. Bom, vamos ler primeiro o texto. 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 3. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja feita de pessoas que amam o Senhor como nós, mas que tinha muitos problemas. Paulo aborda muitos problemas práticos, problemas cabeludos, problemas que não eram como eu, problemas cabeludos na igreja de Corinto. E aqui ele diz assim: amados, o que está acontecendo com vocês? Será que vocês se separaram da simplicidade e da pureza que são características de Cristo? deve ter acontecido isso, porque a serpente, Satanás, enrolou a mente de vocês. Corrompeu a mente. Não está permitindo que haja aquela renovação bendita. E os problemas estão aparecendo. Por quê? Porque a simplicidade e a pureza devidas a Cristo já não estão mais presentes na vida. Então os problemas começam a aparecer. As mentes se corrompem, não há renovação, o pecado toma lugar. Se há simplicidade e a pureza no nosso coração, nós estaremos abertos a toda a palavra de Deus. Não interessa de que maneira ela venha, mas ela vai chegar e vai ser bem recebida, porque nós temos um coração simples, nós podemos ser até repreendidos por aquele irmãozinho que tem 2 meses de fé. E vamos saber receber e aproveitar essa palavra. Nós vamos saber receber a palavra quando ela é ministrada aqui, vamos saber receber a palavra quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, debaixo do ensino do Espírito Santo na nossa casa. Nosso coração está guardado com simplicidade. Não é necessário que venha um grande mestre, uma pessoa de fama internacional, um apóstolo que tem abrangência mundial para falar conosco. Mas Deus fica totalmente livre para usar qualquer um dos muitos meios que ele tem. E seja de que forma vem a palavra, ela é bem recebida por nós, para proveito nosso, proveito do Senhor. Se houver pureza no nosso coração, amados, nós não vamos suspeitar mal dos outros. Nós não vamos ter um coração dividido. Nós vamos ter em nós a mesma atitude de Cristo Jesus, atitude de serviço, atitude de humilhação, atitudes que vão nos permitir ter paz com todos e receber palavra de todos. Isso nós precisamos guardar. As nossas mentes, a pureza da nossa mente depende disso. Se nós prestamos atenção a essa advertência de Paulo, nós vamos saber que essas atitudes precisam ser cultivadas em nós. Precisamos deixar que o Espírito Santo as produza em nós. São atitudes, são disposições de coração desejáveis diante de Deus, para que Ele possa fazer o trabalho que Ele tem. Ele sabe exatamente o que fazer. O problema é nós não atrapalharmos a Ele. Porque se Ele tiver espaço para trabalhar, Ele vai fazer tudo. Com toda certeza. Bem, então, nós precisamos ter nossa mente renovada. Nós não podemos ter no nosso coração obstinação, nem soberba, pelo contrário, temos que ter simplicidade e pureza. Os mesmos atributos, as mesmas coisas preciosas que nós enxergamos em Cristo. Essa é a nossa parte. Qual é a parte de Deus, então? Como é que a nossa mente é renovada? A mente de cada discípulo, ela é renovada exclusivamente pela palavra de Deus, aplicada a nós pelo Espírito Santo. Vamos abrir ali o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Jesus está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Está dizendo que ele iria voltar para o Pai, mas que não ia deixar os discípulos sozinhos. João 14, 26. Diz assim: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito." Então o que o Espírito Santo vai fazer? Aquilo que nós ainda não sabemos, ele vai ensinar. Aquilo que nós já sabemos e já aprendemos em algum momento anterior da nossa caminhada com Deus, ele vai lembrar de novo, toda vez que aquela palavra for necessária. Em outras, numa maneira diferente de dizer, o Espírito Santo vai estar aplicando de maneira prática a palavra na nossa vida, a cada passo que nós damos. Porque a palavra de Deus, o conselho de Deus, a mente de Deus está revelada através do Filho e através da palavra. É assim que nós sabemos como Deus pensa, como é que Ele age, como é que Ele quer e como é que Ele não quer. Então é a palavra que vai produzir em nós a renovação de mente. A palavra é a própria mente de Deus que vai tomar lugar aqui e deslocar aquilo que é velho. De que maneira vai fazer isso? Pelo ministério sobrenatural do Espírito Santo. Nós sabemos que uma pessoa pode decorar a Bíblia inteira, mas se ela não tiver o Espírito Santo morando dentro de si, essa Bíblia toda que ela decorou não vai produzir vida nenhuma. Porque a palavra de Deus não é letra, ela é espírito e vida. A letra mata, mas quando o Espírito Santo está ministrando, então ela vivifica, ela traz vida eterna. Eu queria só mencionar quatro pontos a respeito de como é que se dá essa aplicação prática. Como eu disse, Deus tem muitos meios de falar conosco. Eu queria só mencionar quatro deles aqui com os irmãos para encerrar esse pensamento da palavra. O primeiro meio, como o Espírito Santo aplica a palavra em nós, é a aplicação pessoal que nós devemos fazer de cada leitura e cada momento que nós temos de comunhão direta de leitura da Bíblia. Tem uma passagem lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 34, que nos mostra uma atitude dessas aqui, de aplicação pessoal. 2 Crônicas 34, versículos 18 e 19. Essa passagem se reporta a uma época, uma das tantas épocas, onde o povo de Israel estava apartado de Deus e da sua palavra. Na verdade, neste tempo aqui, o próprio livro da lei, a própria palavra que Deus tinha dado, estava completamente esquecida. Num determinado dia, o rei Josias mandou que se fizesse algumas reformas no templo, ele começou a limpar todo lugar, Deus moveu o coração dele para buscar o Senhor. Então, enquanto os servos do rei Josias estavam ali limpando o templo, que estava cheio de abominações, estava entregue, né, à deterioração, eles estavam ali limpando, fazendo aquela obra, e de repente acharam o livro da lei. Estava tão esquecido que eles nem sabiam direito o que era. Trouxeram o livro da lei ao rei Josias. Aqui no versículo 34, 18, o escrivão Safã vem até o rei para dar relatório das coisas que estavam sendo feitas, da limpeza do templo. E no versículo 18 diz assim: relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Esse livro era o quê? Era o livro da lei. Era o livro das palavras de Deus. Agora preste atenção no versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Essa atitude de rasgar as vestes era uma atitude simbólica que os judeus adotavam cada vez que eles queriam expressar a sua humilhação e o seu arrependimento. Quando a palavra, aquelas palavras do livro da lei, que estavam completamente esquecidas do povo e do rei, mas quando o rei ouviu a palavra de Deus, aquela palavra imediatamente fez um efeito nele, e ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. No versículo 21, em seguida, o rei diz assim: e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Ficou claro para Josias que a palavra de Deus vinha sendo negligenciada há muito tempo. Mas quando ele leu aquela palavra, ele não pensou assim: agora eu vou congregar uma reunião nacional e eu vou explicar para todo o povo que os reis que vieram antes de mim foram culpados de a nossa nação estar nesse estado porque eles não guardaram a palavra. Josias fez uma aplicação pessoal desta palavra. Ele rasgou as suas vestes diante de Deus. É claro que os outros tinham pecado, mas ele não estava muito preocupado, porque os outros são os outros, e tinham até passado. Mas ele tinha que responder aquela palavra. Até então, ele estava na ignorância. Mas no momento, no primeiro momento em que ele tomou conhecimento da palavra de Deus, imediatamente ele disse: essa palavra é para mim. Esta palavra é para mim e para a nação que hoje está debaixo do meu governo. Ele rasgou as suas vestes. Ele proclamou jejum, humilhação, diante do povo, para buscar ao Senhor e confessar o seu pecado. Amados, muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, estamos lendo a palavra, Deus está falando verdades preciosas, e a nossa mente está se lembrando de umas três ou quatro pessoas que precisavam estar lendo aquela mesma passagem, porque tem áreas na vida delas que precisam ser tratadas. Tantas vezes isso acontece comigo. A aplicação que é mais fácil de fazer na palavra é a aplicação nos outros. Parece que é automático, a gente está lendo aquilo ali e já começam a aparecer os rostinhos, né? Plim, plim, esse precisa desse versículo, esse aqui precisava do outro versículo, esse aqui precisa se arrepender nessa área, aquele naquela outra área. Então nós passamos pensando de tal maneira, pensamos tanto nos outros que o Espírito Santo não consegue dizer que aquele texto é para nós, não é para os outros, é para nós. O dia em que nós deixamos de fazer a aplicação pessoal da palavra, nós estamos fechando a porta para o Espírito Santo e nós não vamos poder crescer naquelas verdades que Deus está nos mostrando. Amados, isso é uma enrolação que vem à nossa mente. É claro, nós vamos cuidar de vidas. Aqueles que não estão cuidando vão cuidar brevemente. Então é certo que nós precisamos pensar nos nossos amados. Precisamos pensar na necessidade que eles têm de serem formados a imagem e semelhança de Cristo, de ter seu caráter aperfeiçoado. E nesse processo, vamos precisar aplicar a palavra do reino na vida deles. Isso é certo. Mas isso não quer dizer que nós possamos abrir mão de saber que a palavra que Deus está falando ali é para mim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou usar essa palavra na vida de outros. Mas ela é, em primeiro lugar, para mim. Aquela pessoa que diz assim, ó, mas está escrito aqui, Jesus mandou amar as pessoas, vocês precisam amar, vocês precisam me amar. Será que está fazendo uma aplicação correta da palavra? Está aplicando a palavra no outro, não é mentira. Aquela pessoa precisa amá-lo. Mas qual é o proveito que ele está tendo disso? Está usando a palavra de Deus e centralizando a palavra nele. É diferente do que Deus quer. Deus quer que eu aplique a palavra em mim, ou melhor, Deus quer que eu deixe que o Espírito Santo aplique a palavra em mim. E não use a palavra para aplicar nos outros. Eu não posso fazer demandas, dizer assim, ó, tu precisa cumprir esta palavra em relação a mim. Mas quando eu leio a Bíblia, é sempre eu que preciso cumprir esta palavra em relação aos outros. E Deus vai falar a mesma coisa com o meu irmão. E ele também vai se arrepender. Então a aplicação pessoal da palavra de Deus é o primeiro meio e é talvez aquele que é mais frequente e mais abundante na nossa vida. A palavra que lemos é para nós. Ela vem para renovar a nossa mente e transformar a nossa vida. Um outro meio pelo qual Deus opera na nossa vida e ele trata e produz uma renovação de mente são as circunstâncias que ele permite na nossa vida. Vamos abrir lá em Romanos 8, 28. Texto muito conhecido, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez nós pudéssemos pensar nesse texto assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus naqueles que ele chamou. Porque a primeira grande necessidade de Deus, a primeira grande ação de Deus é fazer com que o propósito dele se cumpra plenamente em nós, para que nós possamos estar, então, ocupando o lugar para o qual nós somos criados nesse mundo. Se nós não estamos inseridos no propósito, então não servimos para nada, de fato. Mas as circunstâncias, esse todas as coisas aqui inclui as circunstâncias maiores e as menores, inclui as grandes disciplinas pelas quais Deus nos faz passar, inclui até as situações dramáticas que muitos de nós passam, são meios pelos quais Deus usa para nos tirar de situações que representam aquela zona de conforto. Eu já vi o Nilson falar a respeito disso uma vez. Nós temos, às vezes, a nossa vida tão ajustadinha, tão certinha em determinadas áreas, que se não for mediante uma grande sacudida de Deus, aquela sacudida que vem para abalar todas as coisas abaláveis, se não for mediante uma grande sacudida de Deus, nós não mudamos o nosso ponto de vista. Nós não mudamos a nossa maneira de enxergar as coisas. Então o Senhor precisa então dar uma sacudida bem forte na nossa vida. E nós aí somos obrigados a sair de um lugar e ir para outro lugar, que às vezes é um lugar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do ponto de vista do Senhor. Porque aqui, quanto mais nós subimos, nós enxergamos melhor as coisas. O Senhor está num trono sublime e elevado. Ele está no lugar mais alto. Nada é oculto a Ele. Mas nós, muitas vezes, estamos lá embaixo. E não enxergamos nada além do nosso próprio nariz. Mas nós não queremos sair daquele lugar, porque está tão confortável, está tão certinho, está tudo tão bem ajustadinho. O Senhor precisa, muitas vezes, sacudir esse lugar. E colocar um pouquinho de espinhos para que a gente então saia do lugar onde estávamos e possamos buscar um ponto de vista mais alto. Um ponto de vista de acordo com aquilo que Ele está vendo, que é para onde Ele quer nos levar. Todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos que Deus permite que venham até a tua vida têm um fim proveitoso diante do Senhor. E são instrumentos que Deus está usando para que o teu ponto de vista entre em harmonia com o ponto de vista dele. Para que a tua opinião não seja mais apenas a tua, mas seja a mesma opinião que ele tem sobre todos os assuntos. Romanos 8, 28 está sempre em vigor. Glória a Deus, como toda palavra. Terceiro item que eu gostaria de chamar a atenção. Mateus 18, 15. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que se existe algo entre mim e meu irmão, eu preciso ir lá e falar com ele. Preciso repreendê-lo. Preciso chamar a atenção dele. No Salmo 141, versículo 5, olhem que palavra preciosa que Davi diz. Salmo 141, versículo 5. Essa declaração é tremenda, mas Davi está dizendo assim: fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Um outro meio que Deus usa para renovar nossa mente, para nos tirar daquilo que é velho e trazer para o que é novo, é o ministério do corpo. As repreensões que nós recebemos quando estamos andando, relacionados e numa comunidade de discípulos. Se eu peco contra um irmão, esse irmão tem uma palavra de Deus para vir falar comigo e me repreender. Se eu ouvi-lo, glória a Deus, eu fui salvo. Receber repreensão não é algo que agrade a nossa natureza humana. Muito pelo contrário. Nós não gostamos, o homem não gosta nunca de ser repreendido. Mas o homem não gosta. Adão não gosta de ser repreendido. Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, que oxalá eu encontre um sábio, um justo, que possa vir e chamar a minha atenção. Quando ele diz assim, fira-me o justo, não está falando de ferir fisicamente, mas está falando justamente daquela palavra dura que nós precisamos tantas vezes. Que venha o justo, que chame a minha atenção, que me corrija. Isso vai ser graça de Deus sobre mim. Que ele me repreenda, isso vai ser como um óleo de unção, um bálsamo curador que cai sobre a minha cabeça e eu não vou rejeitar esta palavra. Essa é a nossa atitude? Não somente de ficar, assim, ó, disposto naquelas, né? Se alguém vier falar comigo, tá bem, eu vou ouvi-lo. Nós precisamos desejar a correção de Deus. Porque não são poucas as vezes, amados, em que o nosso pecado é oculto aos nossos próprios olhos. Davi mesmo diz: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Não tenhamos jamais a pretensão de pensar que nós nos conhecemos. Não tenhamos jamais a pretensão de dizer: não, eu conheço os meus defeitos, é esse e aquele, os outros eu não tenho. Quem pensa isso tem mais um. É a presunção. Nós não nos conhecemos. A Bíblia diz assim, ó, Senhor, na tua luz veremos a luz. Não na luz dos nossos próprios olhos. Porque se eu meço a mim mesmo, eu estou medindo de acordo com o meu critério de justiça. Mas se eu deixo que Deus tire o prumo da minha vida, ele vai me comparar com Cristo. E aí vai aparecer bem mais coisas a ser tratadas. Fira-me o justo. Será isso graça? Será isso mercê para a minha vida? Repreenda-me. Será como óleo que cai sobre mim e eu não vou rejeitar esse óleo. Porque é bênção. É cura. É graça. Meu amado, que eu e tu estejamos completamente abertos ao ministério do corpo de Cristo que foi espalhado em todas as vidas aqui. E naquelas que não estão aqui também. A autoridade de cada irmão está na palavra que ele recebeu a teu respeito. E essa palavra pode fazer a diferença na tua vida. Se vem de Deus, vai fazer a diferença. Deus não joga nada fora. Ela vai fazer a diferença. E quando esse irmão vier para falar conosco, nós vamos dizer, Senhor, graças te dou. Encontrei alguém que realmente me ama, que se importa comigo. Fira-me o justo, será isso mercê. Aquele cântico, tem um cântico que nós cantamos, onde diz assim, ó, tenho alegria na abundância da tua casa. Sabe, amados, toda vez que eu canto esse abundância da tua casa, eu dou uma olhadinha em redor, porque a abundância da casa de Deus está aqui. São as vidas. A abundância da casa de Deus são vocês, amados. Vocês são a abundância da casa de Deus porque Deus derramou dons, capacitações, derramou graça, derramou poder, derramou o Espírito dele, provisão de Deus sobre cada vida. Vocês, os irmãos, são a abundância da casa de Deus. Amém? Nós estejamos abertos para receber dessa abundância. O último item que eu queria ressaltar. Vamos ali em Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículos 30 a 32. Uma passagem interessante, vamos dizer assim. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Atenção ao 32. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Muitas vezes, amados, nós nos livramos, vamos dizer assim, muitas vezes não é necessário que nós passemos por situações difíceis quando nós aprendemos com a experiência de outros irmãos. Aqui nessa passagem diz que ele passou pelo campo do preguiçoso e olhou tudo, toda aquela destruição que estava tendo naquela propriedade. E ele sabia que o homem era preguiçoso. Ele olhou, ele viu e ele adquiriu instrução para a própria vida dele. Então, com certeza, este homem, o que citou o provérbio, aquele que coligiu o provérbio, não vai tolerar nenhuma preguiça na vida dele, porque ele já aprendeu com o exemplo de outro. A propriedade dele nunca vai chegar a estar em ruínas por causa da preguiça, porque ele já sabe o que acontece com aquele que é preguiçoso. Por quê? Porque ele foi preguiçoso um dia e se deu mal? Não. Mas ele viu alguém preguiçoso e considerou e aprendeu e recebeu instrução com um exemplo de outro. Nós precisamos lançar mão da riqueza que nós temos, muitas vezes, em aprender com a experiência e com o exemplo de outros. Exemplos positivos, aqui fala de um exemplo negativo. Amados, deixa eu falar aqui sobre um outro exemplo negativo e até bastante dramático, mas é algo que faz parte, talvez vocês conheçam casos da espécie. A palavra de Deus nos adverte severamente e claramente a respeito do casamento com pessoas incrédulas, o jugo desigual. Mas eu conheço e vocês conhecem pessoas que, apesar da palavra, casaram com incrédulos. E pagaram um preço muito caro. Muitas lágrimas, muito sofrimento. Agora, o que vocês me dizem se um jovem ou uma jovem toma uma decisão errada, uma decisão contrária à palavra de Deus, e com toda a sua consequência. Agora, o que vocês me dizem se algum dos seus companheiros, que estão do lado, que acompanharam tudo, que viram tudo, tomar a mesma decisão e também casar com um incrédulo? O que vai ser isso? Será que um exemplo não poderia ser suficiente para que a gente olhe, considere e receba a instrução? Será que nós temos que cair no mesmo buraco? Evidente que não. É evidente que não, amados. É evidente que o Espírito Santo vai falar comigo e vai me fazer ver e vai me fazer mais sábio se eu souber considerar as coisas que estão acontecendo ao meu redor e o exemplo que eu tenho. Aqui, dois exemplos negativos. Tem outros exemplos positivos também, de pessoas que se consagram, que buscam o Senhor, que tomam atitudes corajosas diante de Deus e que colhem frutos bons. E eu posso aprender e a minha fé ser acrescentada. Mas de qualquer maneira, amados, o exemplo de outros, as coisas que Deus está fazendo ao meu redor, também constitui uma fonte de renovação da minha mente, de renovação para que aquilo que é velho saia, o que é novo se estabeleça e eu possa entrar em acordo com a palavra de Deus. Então, amados, esses são alguns meios apenas que eu queria considerar com os irmãos nessa manhã para concluir essa palavra. Deus tem outros meios. Na verdade, Deus tem todos os meios que Ele quiser. E aqueles que realmente vão ser mais efetivos conosco são esses os que Ele vai usar. Eu queria concluir lendo Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Porque com todo esse recurso que Deus tem, é certo que podemos falar, como diz aqui, como Paulo falou aos Filipenses. Paulo falou dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Plenamente certo. Meios para isso não faltam. Amém? Vamos falar juntos aqui, vamos agora vamos ler junto essa passagem e vamos dizer assim, ó: estamos plenamente certos de que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. Vamos fazer isso agora? Lemos junto então. Estamos plenamente certos de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Meios para isso não faltam. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda graça, para que nós não fechemos a porta para Ele. Pelo contrário, cooperemos ativamente, a nossa mente seja renovada e a nossa vida transformada por Ele. Em nome de Jesus. Aleluia.